O suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. É também a sétima causa de morte de crianças entre 10 e 14 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Esses números alarmantes mostram a urgência do tema, que precisa ser discutido nos lares e nas escolas. Por isso, a equipe do Plenarinho procurou o psiquiatra da área de infância e adolescência do Hospital Universitário de Brasília, André Salles, para esclarecimentos sobre esse assunto tão delicado. Nesta entrevista direcionada a educadores, o profissional explica conceitos e dá dicas de como tratar de questões como prevenção à automutilação e suicídio no ambiente escolar. O que é automutilação?
Automutilação é... a gente tem que fazer a diferença entre automutilação e suicídio, né? A tentativa de suicídio. Tentativa de suicídio é quando a pessoa quer, de uma maneira deliberada, interromper a própria vida. Já a automutilação, ela não tem intenção de acabar com a própria vida. Ela vai usar esse subterfúgio de se machucar, de se cortar, de se queimar, como uma forma ou de reduzir o sofrimento psíquico, ou de levar para o corpo o sofrimento psíquico que ele não está dando conta, né? Ou em alguns casos mais graves, até como uma forma de estímulo mesmo, né? Para poder se sentir vivo.
E esses sinais no corpo, eles passam que tipo de mensagem?
Pois é, a grande mensagem que uma automutilação passa para a gente é que a pessoa não está conseguindo lidar com o seu próprio sofrimento e está pedindo ajuda, externalizando isso através do corpo, né? Através de um sinal externo corporal.
E como que os professores, especificamente, podem identificar um estudante que esteja passando por uma situação assim? E como deve ser a abordagem dos profissionais da educação?
Pois é, eu acho que isso daí vai desde comportamentos mesmo, né, as questão comportamental. Adolescente que está mais isolado, o adolescente que perdeu o estímulo, o prazer nas atividades que ele faz, o adolescente que está tendo conflitos frequentes com pessoas próximas, amigos, até mesmo situações físicas, né? Mesmo no calor usar roupa que se cobre, sempre está em lugares sozinhos, vai no banheiro, vai se alimentar, sempre mais sozinho, mais recluso, tem vergonha de estar próximo das pessoas, pode ser que ele esteja praticando alguma coisa e esteja evitando que as pessoas vejam.
E aí, como que deve ser a abordagem do professor? Que às vezes a pessoa está escondendo isso, né? Como que, assim, que orientação a gente poderia passar para um professor abordar um aluno desse?
Pois é, o primeiro momento é nunca criticar, nunca usar de violência, de agressividade e nunca minimizar, menosprezar a situação. É muito comum a pessoa falar, mas isso aí é só para aparecer, é só para chamar atenção. Ou, não vou mexer com isso, porque isso aí eu vou puxar uma linha e vai vir um monte de coisa atrás. Você dá o espaço para a pessoa falar, se mostrar disponível para escutar essa pessoa e falar, estou vendo que você está precisando de ajuda, estou vendo que você está passando por um momento delicado e eu estou disposto, estou disponível, né, a poder te escutar, a poder buscar ajuda junto com você.
Agora a gente sabe que uma realidade grande em diversas escolas são famílias desestruturadas, sem um apoio que esse estudante tem em casa. Quais os outros caminhos que os professores podem tomar na sua prática, enfim, que podem ajudar, que tipo de encaminhamento, além da família, quando a família não é esse porto seguro para esse estudante?
Pois é, a escola acaba sendo muitas vezes esse grande porto seguro que o adolescente tem para poder relacionar, né, de uma maneira saudável, para poder ter pessoas mais acolhedoras que vão ajudá-la. É importante que a família esteja presente nesse processo, até porque se for uma família muito disfuncional, uma família que esteja, né, negligenciando esse adolescente, ela precisa ser abordada de maneira acolhedora num primeiro momento, mas até depois de uma maneira mais veemente. O adolescente, dentro do contexto escolar, quando ele se sente amparado, quando ele se sente seguro para poder expor as suas questões, ele geralmente faz de uma maneira muito, muito importante, assim, muito interessante. Ele acaba identificando a escola como um grande aliado para poder tentar resolver as suas questões. Então, nesse papel, o orientador pedagógico, o psicopedagogo, os professores, né, tem uma importância muito grande, que geralmente são as primeiras pessoas que identificam e podem, né, estender a mão para poder ajudar.
Agora, no caso da prevenção ao suicídio, até pouco tempo era um tema que todo mundo evitava falar, por não saber como falar, por achar que isso poderia estimular. Hoje em dia a orientação já é outra, né, doutor?
É importante que a gente fale sobre o tema, que fale sobre o tema de uma maneira preventiva, mostrando que há muitas alternativas e que, né, esse tipo de pensamento, ele geralmente vem atrelado a um transtorno mental. Então é um pensamento pessimista, é um pensamento de finitude, mas pautado num quadro psíquico patológico, e que a pessoa precisa de ajuda, precisa se tratar, que ela se restabelecendo, ela vai ter alternativas e não vai ter necessidade de chegar, né, nessas vias.
Uma ideia que muita gente tem é que não é possível prevenir o suicídio. Isso é verdade?
Não. Se a gente for pensar que mais de 95% das pessoas que cometem suicídio, elas estão em vigência de um quadro psiquiátrico, por si só, identificar o quadro psiquiátrico e tratar já minimiza muito essa possibilidade, né? Existem tratamentos eficazes, não só psiquiátricos, psicológicos e comunitários, que fazem com que a pessoa se restabeleça e esses pensamentos diminuam e deixem de existir.